abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento: Pina Pré-Moldados e Pré-Moldados Pina. Há 28 anos no mercado, o lugar certo do menor preço e qualidade. Areinha e Africanos.
Nós estamos na semana da reforma protestante. Agora, no próximo dia 31, chega a marca de 503 anos. E um dos lemas da reforma é a igreja reformada sempre se reformando. O tempo todo nós precisamos fazer uma revisão de vida para avaliar todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida, do nosso cristianismo, do nosso discipulado, da nossa teologia. A reforma protestante do século XVI não foi uma inovação, mas uma volta às origens. A igreja havia se desviado da verdade e perdido o cristianismo puro e simples. Os dogmas papais haviam substituído a infalível palavra de Deus. As heresias tomaram lugar da verdade e a apostasia tomou conta da igreja. A reforma, então, foi um movimento de retorno às escrituras, de retorno à palavra de Deus, um resgate do evangelho ministrado pelos apóstolos. Depois do Pentecostes, não houve nenhum fato mais marcante da história do que a reforma. E trouxe cinco ênfases, chamados cinco lemas, os cinco gritos da reforma. Somente as escrituras, só as escrituras. A Bíblia não é apenas uma fonte da revelação de Deus ao homem, mas a única regra de fé e prática. As tradições humanas, os dogmas da igreja, as decisões dos concílios, bem como todo pensamento humano, precisam passar pelo crivo das escrituras, pelo crivo da palavra de Deus. Ela é a única autoridade da vontade revelada e expressa de Deus para o homem. Não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. A igreja não está acima da palavra, mas a igreja é governada por ela. Sejamos cada vez mais biblicistas e amantes das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Só a Escritura, somente a Escritura. Sola fide, somente a fé. A justificação é somente pela fé. Independente das obras da lei, a base da salvação não é o esforço humano, mas o sacrifício substituto de Cristo na cruz. Recebemos a salvação oferecida por Deus pela fé, e não como resultado de nossas obras. As obras são consequência da salvação e não a sua causa. Somente a graça, sole a gratia. A graça é o dom imerecido, o favor imerecido de Deus. Fomos escolhidos por Deus para a salvação não por causa dos nossos méritos, obras ou religiosidade, visto que éramos inimigos de Deus por causa do pecado, estávamos cativos do mundo e da carne, estávamos cegos, perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Mas a despeito da nossa terrível condição espiritual, Deus nos amou e graciosamente nos salvou. Somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Solus Christus, só Cristo, somente Cristo. A reforma restabeleceu a verdade incontroversa de que existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único Salvador e Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser no Senhor Jesus. Jesus é o caminho para Deus, Ele é a porta dos céus, Ele é o pão da vida, a fonte da água viva, o acesso a Deus. Não é por meio de nenhum outro nome, nem por meio de outros santos, mas somente pelo Senhor Jesus Cristo. É através de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E por último, só a Deus toda a glória. Glória somente a Deus. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ele, e não o homem, é o centro e a medida de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é Deus quem vive para a glória do homem, mas o homem é que deve viver para a glória de Deus. Deus, e não o homem, é o centro do universo. Mas a reforma continua. A igreja reformada sempre se reformando. A igreja renovada sempre se renovando. O avivamento continua. A busca precisa ser incessante. Nós não podemos cruzar os braços. Precisamos continuar buscando de Deus. A igreja reformada sempre deve se reformar. Em que sentido? Sempre que a igreja se afasta da verdade, se desvia da verdade, ela precisa parar e confrontar sua teologia à luz das Sagradas Escrituras e voltar ao seu primeiro amor. Muitas vezes, ao longo da história, a igreja desviou-se das antigas veredas. Após a reforma, no afã de defender a ortodoxia, a igreja tornou-se árida. Ortodoxia sem a fé, sem a piedade, produz racionalismo. A reação à frieza espiritual foi o pietismo, que partiu para um outro extremo, buscar a piedade sem a ortodoxia. Piedade sem ortodoxia produz misticismo. Esta mistura de coisas, de doutrinas, hoje estamos precisando de uma nova reforma. Algumas igrejas estão se desviando da verdade e abraçando um misticismo sincrético. Estão abraçando o liberalismo teológico e negando os postulados essenciais da fé, a doutrina dos apóstolos. É preciso, como está escrito em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É preciso perseverança, preciso permanecer firmes e fortes nos pilares da fé, nos pilares da doutrina apostólica. Não podemos nos afastar da verdade. Não podemos abraçar um outro evangelho, um pseudo-evangelho. Nós precisamos continuar firmes e fortes com o evangelho da graça de Deus. Há, infelizmente, algumas igrejas que caíram na sedução do pragmatismo e estão buscando sucesso e resultado a qualquer custo. Trocaram a mensagem da cruz pela pregação da prosperidade e estão mais fascinadas pela riqueza do que pela glória de Deus. Ainda outras igrejas que, embora fiéis na doutrina, estão vivendo sem piedade, sem fervor, sem amor. Possuem uma ortodoxia morta. A crise na teologia desemboca na crise ética. A igreja evangélica cresce em número, mas não em santidade. As pessoas correm aos borbotões para os templos evangélicos, mas suas vidas não são efetivamente transformadas, modificadas, reformadas, renovadas. Mas da mesma medida em que a igreja evangélica cresce em nossa nação, cresce também a corrupção. Deixamos de ser sal e luz. Em vez da igreja abalar o mundo que está abalando a igreja. Em vez da igreja entrar no mundo para resgatar os que perecem, é o mundo que está entrando na igreja e influenciando os cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos urgentemente de uma nova reforma, de uma reforma continuada, que possamos hoje, nesse dia, fazer uma revisão de vida e nos autoavaliarmos honestamente. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo propôs na instrução da ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Faça um autoexame agora sobre a sua vida. E que nós, pastores e líderes, continuemos fiéis às Escrituras Sagradas. Vamos obedecer às Escrituras. Vamos amar as Escrituras Sagradas. É imprescindível nós, cada vez mais, vivermos, vivenciarmos as Escrituras e não permitir que nada venha esfriar a nossa fé, esfriar o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. Celebremos esta reforma continuada e amemos o Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso castelo forte.
Forte demais, Castelo Forte, composição do reformador Martinho Lutero, aqui na interpretação de Vencedores por Cristo, participação de João Alexandre, fortíssima letra aqui no Gotas de Encorajamento de hoje.
abençoando você. 92 FM.